Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Hoje, neste dia em que se inicia em Roma o Sínodo da Família, é meu convidado Luís Reis Lopes. Ele e a mulher Fátima são os coordenadores do Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Vale a pena ouvir o que tem para dizer sobre a família. E aceitou partilhar a sua experiência pessoal e aquilo que aprendeu com a vida ao serviço da Igreja e no contacto com outras famílias. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favela. Um bom domingo para si.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Começou hoje em Roma um sínodo que reúne bispos do mundo inteiro, dedicado às questões da família, com mais de 400 participantes, entre os quais três portugueses. Este sínodo conta também com a participação de 34 mulheres. Esta manhã é meu convidado Luís Reis Lopes, ele e a mulher Fátima, são já há alguns anos coordenadores do Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Bom dia.
Bom dia.
Bem-vindo à nossa emissão. Como é que vê esta abertura da Igreja à participação dos leigos e das mulheres, nomeadamente nos temas que tocam à família?
É urgente que de facto haja um empenhamento dos leigos, mas também uma formação dos leigos. Quer dizer, eu creio que temos que olhar para a participação dos leigos, não só por serem leigos, mas também ajudá-los a crescer, digamos, na experiência não só da Igreja, mas sobretudo do ponto de vista da doutrina, da teologia, do magistério, de discutir estes problemas, não é? Aí nós achamos que, de facto, este sínodo pode ser extremamente importante, porque o primeiro extraordinário e até a sua preparação centrou-se muito e andou-se muito na perspectiva dos casos e, portanto, daquilo que poderia ser mais picante, mais, não é? Mas eu creio que este vai apontar mais para os problemas estruturantes. No sínodo passado sobre a família, portanto, de facto, quem beneficiou mais da familiar consórcio da encíclica que saiu a seguir foram realmente os movimentos da Igreja, mas as estruturas diocesanas, as estruturas vicariais, paroquiais, tiveram dificuldade de encaixar aquilo tudo. Nós ainda temos uma dinâmica de Igreja muito centrada nas capelinhas e não, de facto, na questão da família e de a Igreja ser uma família de famílias. Porque muitas das vezes o marido vai para aqui, a mulher vai para ali e os filhos vão para lá. E não se pensa, muitas vezes, a estrutura da catequese e, digamos, todo o testemunho que deve ser passado aos mais novos numa dinâmica familiar, ou seja, de casa, mas também na paróquia, que é a casa de Deus, que essa mesma dinâmica continue e possa ser projetada para convidar famílias para viver em família a experiência de Igreja. Portanto, este sínodo, eu creio que, para além daquilo que se chama os temas fraturantes, vai sobretudo, e pensando que realmente o Papa Francisco tem insistido muito, e é um pastor muito atento às coisas concretas, às coisas simples, às mensagens simples, que realmente vai sair orientações muito concretas, esta também é a nossa esperança, não é? Para que realmente as dioceses e as vigarias tomem o devido caminho, porque realmente a família não é só... Toda a sociedade está em crise, mas a família atravessa tempos muito difíceis.
Há já alguns anos que o Luís e a mulher Fátima são responsáveis pela coordenação do Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Como é que isto surgiu? Como é que encararam este desafio?
Pois, exatamente, porque isso surgiu porque, de facto, eu e a Fátima fizemos uma opção quando nos casámos, e casámos para isso, de facto, de nos consagrarmos como família à Igreja. Portanto, a Fátima formou-se em teologia, eu mais tarde formei-me em Ciências Religiosas para a Universidade Católica e colaborámos sempre com as estruturas da Igreja e as próprias estruturas da Igreja, percebendo essa nossa disponibilidade, nos convidaram. Já quando foi o Ano Internacional da Juventude, em 85, fizemos parte do Departamento da Juventude e, portanto, do Secretariado Nacional da Educação Cristã e, portanto, sempre estivemos ligados à educação, ela como professora de Educação Moral e eu também. E, portanto, depois da juventude, e começámos a ter os filhos e a crescer, fomos chamados a trabalhar no Secretariado Diocesano e Nacional da Educação, mas na parte da educação, da formação dos professores, e vivemos todo aquele processo que foi bonito, e se calhar está hoje um bocado esquecido, do que foi a afirmação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica nas escolas, como oferta da Igreja às famílias que queriam que os seus filhos recebessem também num outro espaço, porque não é catequese, é um outro espaço de humanização, mas também de evangelização, recebessem também mensagens e fossem ajudados a viver, a ser fermento no meio da massa, a ser cristãos no meio da escola. Foi um processo muito interessante, porque realmente nós, depois da Revolução, passámos por altos e baixos, e portanto, e a própria disciplina, e nós, beneficiando, digamos, de uma abertura do próprio governo e de uma vontade, era então o engenheiro Roberto Carneiro, ministro da Educação, realmente conseguimos que houvesse professores efetivos, que a disciplina fosse reconhecida, que não fosse uma disciplina menor, não é? Isto tudo, haver disciplinas maiores e disciplinas menores é muito mau. Todas têm a sua real importância, todas têm que ter o seu real enquadramento e, portanto, foi a partir dessa experiência de trabalharmos com secretariados, com a dinâmica pastoral a um outro nível, que é muito difícil, a gente confessa, não é? Porque muitas pessoas cristãs, muito empenhadas, gostam mais do quentinho ou dos movimentos ou da paróquia e, portanto, viver estes secretariados que organizam eventos, que organizam encontros, que são características especiais e, realmente, o Dom Joaquim Mendes convidou-nos e já não teve coragem de dizer que não. E, portanto, e aceitámos. Mas,
e a vossa própria experiência como casal também vos tem sido útil neste trabalho na pastoral familiar?
Sim, porque, de alguma forma, Para além, enfim, de termos os três filhos, não é? Que são duas raparigas e um rapaz, que de facto não podemos ir mais longe. Tivemos que equilibrar as coisas e ficámos por aqui, mas de facto nós sempre beneficiámos muito da experiência de outros casais e da partilha de outros casais para reforço e para a segurança da nossa própria família. As famílias não podem estar isoladas, quer dizer, se isolam, enfraquecem. E portanto o partilhar, e também tivemos uma experiência muito interessante porque tivemos ligados ao renovamento carismático e à ligação da comunidade Emanuel a Portugal, e a comunidade Emanuel já naquele tempo, e nós fomos responsáveis do movimento Amor e Verdade, o ramo apostólico da comunidade Emanuel para as famílias, de facto já se falava, por exemplo, do trabalho com os monoparentais, com as famílias monoparentais. E de facto tudo isso, ajudar os mais fracos, torna-nos mais fortes. As pessoas às vezes esquecem isso e às vezes gostam de andar com os fortes, julgando que se tornam mais fortes, mas não. E o Papa Francisco aponta bem nesse caminho. É indo às periferias, é indo àqueles que têm mais debilidades, que nos ajudando essas pessoas a tornarem-se mais fortes, que nós nos tornamos mais fortes e temos mais assistência do Espírito Santo para, de facto, cumprirmos a nossa missão. Portanto, esta experiência da nossa própria família foi enriquecedora. De facto, muitas das vezes, porque os filhos adolescentes, porque também conhecemos o caso e alertamos para isso, muitas vezes nós damos demasiado aos outros e esquecemos em casa que temos que o primeiro, a comunidade, a primeira igreja é a igreja doméstica, não é? E, portanto, quando eles foram adolescentes, nós tivemos que balancear e equilibrar e, portanto, dar uma maior atenção a eles. E, portanto, agora que temos duas filhas casadas e já com netos, não é? Temos um casalinho em França, porque a nossa filha mais velha está em França e a mais nova está cá, nós pensámos que se calhar também seria bom, depois deste período mais ligados à família, também dar à igreja mais qualquer coisa. Mas é essa a experiência. Eu penso que é muito importante formar pessoas que sejam capazes de ter preparação suficiente para assegurar estes cargos apostólicos, digamos, da Igreja diocesana. Não há pastoral familiar, nem outras pastorais nacionais, mas é importante os organismos nacionais para, de alguma forma, trocar boas experiências, boas práticas, para nós comunicarmos, porque, de facto, a essência da Igreja é a partilha, é o testemunho e a partilha, e o pão partilhado, não é? Este dom que Deus nos dá, e por isso achamos que tínhamos que assumir isto e equilibrar isto. É tudo muito difícil, mas tem que ser feito.
Comigo esta manhã está Luís Reis Lopes, atualmente, juntamente com a mulher, são responsáveis pela coordenação do Departamento Nacional de Pastoral Familiar. Já vamos voltar à conversa, também para falar do sínodo que se inicia hoje em Roma, dedicado à família.
Standing strong, yet feel the air beneath my feet. How can happiness feel so wrong? How can misery feel so sweet? How can you let me watch you sleep?
Mais de 1 milhão de pessoas acorreu a participar na última missa celebrada pelo Papa Francisco na sua visita aos Estados Unidos. Foi com esta missa que encerrou domingo passado o Encontro Mundial das Famílias, um evento que permitiu levar até ao Papa muitos e muitos bebés, um deles vestido de sumo pontífice. Luís Reis Lopes é o meu convidado esta manhã aqui no programa Porta Aberta, também tem filhos e netos, não esteve nos Estados Unidos, mas no ano da fé foi até Roma na Peregrinação Mundial das Famílias. Qual a importância de encontros desta natureza?
Pois, essa é a descoberta que eu creio que a Igreja tem que insistir. Porque a Igreja é universal, tem uma realidade local, portanto o importante são as dioceses, mas é importante saber ligar estas várias dimensões da Igreja. A Igreja paróquia local, a Igreja diocesana, os eventos diocesanos, os sinos diocesanos e depois a Igreja Universal. E de facto, estes encontros permitem ter essa outra visibilidade de ver outros povos, de ver outra gente, de conhecer outras realidades, outras experiências que nos vão enriquecer a nós e que vão, digamos, enriquecer o local. Portanto, esta ligação entre o local e o universal é fundamental, sobretudo hoje, nos tempos da globalização, em que nós vamos ter que, já podemos falar dos refugiados, mas hoje a nossa sociedade é muito mais cosmopolita, nós temos outras religiões, nós temos outras culturas à nossa porta e, portanto, temos que fazer um esforço também de nos atualizarmos e de percebermos essas dinâmicas internacionais, como elas podem influenciar a nossa e como podem nos ajudar também a comunicar com aqueles que estão à nossa porta, que vêm de outras culturas e de outras religiões, não é? Portanto, estes encontros que se reúnem milhares e que de alguma forma são uma... Pronto, é uma loucura, quer dizer, e portanto ainda a experiência do Papa Francisco, e ainda apanhámos essa experiência muito recente, ou seja, era toda a novidade, aquilo, Roma fervilhava, era um entusiasmo, a loucura das crianças quando o Papa passava. De facto, vivemos tempos muito especiais e continuaremos a viver, e espero que quando o Papa Francisco vier a Portugal, também a gente possa beneficiar disso, não é?
É porque... importante este contacto das pessoas com o Papa.
Eu acho que sim, sobretudo pelo carisma também deste Papa, como do Bento XVI, como do João Paulo II, quer dizer, porque cada Papa tem o seu carisma e tem a sua missão, e realmente nós percebermos isso ajuda-nos a fortalecer na fé e também a perceber a nossa própria missão, não é? E realmente a presença de portugueses, digamos, e da Igreja não portuguesa, mas dos vários movimentos e igrejas de Susana, nestes encontros é extremamente enriquecedor. Nós, aqui em Portugal, na experiência nacional, tentamos dar um cheirinho daquilo que é o internacional. E por isso, de facto, convida que as pessoas participem nas atividades nacionais, não é? É mais fácil nos movimentos, e a gente vê, por exemplo, as equipas Nossa Senhora quando reúnem a nível nacional são 1000 e tal, e nós nos encontros do departamento temos 300 e tal pessoas, quer dizer, só um movimento reúne mais do que as várias dioceses todas, e infelizmente nem todas estão presentes, e portanto eu acho que é muito importante a Igreja e os cristãos perceberem a riqueza que é, não só os encontros nacionais, mas os encontros internacionais. Porque somos chamados a uma igreja universal, católica, nós dizemos no credo, não é? E, portanto, de facto, viver essa catolicidade é isso mesmo. É estar presente também e fazer um esforço. Nós percebemos, estamos a passar momentos muito difíceis do ponto de vista económico e nem todas as famílias têm a possibilidade de... Mas, creio, e acreditamos nós e fizemos esse esforço, que organizando-se, recolhendo, e digamos, a cada paróquia podia mandar um delegado a estes encontros nacionais e depois internacionais. E depois esse casal partilhar na sua paróquia, né, o que é que se passou lá e como é que foi vivido. E é tão importante o durante como o antes. Na igreja, a gente preparar quem vai, preparar o que é que vai acontecer e depois viver bem o depois, fazer realmente o recolha de frutos desse, porque vivemos sempre cheios de outro ânimo e isso é muito, pode ser extremamente importante para as paróquias e para as dioceses haver essa preocupação. A Conferência Episcopal tem e, portanto, envia os seus representantes, mas creio que era muito importante que, e já vai havendo algumas dioceses que o vão fazendo, de enviarem os seus representantes para depois comunicarem bem nas suas paróquias estas catequeses, esta fé, este entusiasmo, esta vivência especial que se vive nestes encontros internacionais.
O Encontro Mundial das Famílias nos Estados Unidos teve como tema "O amor é a nossa missão". Faz de facto falta lembrar isto às famílias, à sociedade,
faz,
à igreja?
Faz muita falta e faz. E de facto nós pusemos sempre uma tónica na questão da preparação. Não só a preparação para o casamento, mas também devíamos insistir muito na preparação para a vocação familiar. A descoberta, se quer ser celibato, se quer a família, que modelo de família. Portanto, nós temos um e, de facto, esse modelo brota do amor de Deus por nós. E é essa descoberta do amor de Deus que faz com que possamos comunicar esse amor aos outros e viver esse amor na família, que é essa primeira catequese. Digamos, é esse vínculo. A questão da fidelidade. Viver em fidelidade, em monogamia, em fidelidade, exige muita preparação desde a infância. Portanto, já no exemplo dos pais, mas depois na adolescência, quando surgem as crises, os problemas, ajudar os jovens a perceber que o projeto de fidelidade a alguém constrói-se desde muito cedo. Não é? Não é só quando juro no casamento que vou ser-te fiel para toda a vida que isso acontece, não, tem que ser antes, que a gente tem que começar. E hoje, com os casos de infidelidade que existem, com os divórcios, etc., como é que nós preparamos as gerações futuras para esta realidade tão bonita, que é a exclusividade do amor de Deus e da exclusividade do amor um ao outro? Não é? Porque realmente, por exemplo, eu vejo isso nas minhas filhas, que é contagiante. Eu acho que a fidelidade contagia-se. Não se ensina nem se aprende. Contagia-se. Vive-se em contágio. E tem que ser com casais e com pessoas que vivem esse projeto de Deus de amor exclusivo. Se os, digamos, celibatários fazem essa promessa e tentam viver essa exclusividade de amor com Deus, as famílias também o podem e devem fazer. E isso seriam famílias muito mais fortes e muito mais ricas. Porque realmente nós vemos que a experiência destas borboletas que andam a poisar de flor em flor também não é grande, também não traz grande felicidade. E, portanto, nem a eles, nem aos filhos. E, portanto, nós hoje temos graves problemas porque não apostamos suficientemente nesta descoberta da vocação familiar desde a adolescência. E aí a pastoral da juventude tem uma responsabilidade acrescida. Mais, a pastoral familiar tem, mas outras pastorais têm. Não é? De modo a que se perceba que há que descobrir e ajudar os jovens a descobrir este projeto de fidelidade e quem é que Deus escolheu para ele. Não é? Porque isso de a família tem que ajudar, não é? Não pode condicionar, mas tem que ajudar, para que o jovem, rapaz ou rapariga, descubram quem é a pessoa que vai concretizar esse projeto de família. Porque, queiramos quer não, o sucesso futebolístico, o sucesso político, o sucesso cinematográfico, é muito bonito, mas não há melhor alegria do que viver a experiência da família. Não é? Eu já vou nos netos, mas tive a grata experiência que tenho ainda dos meus pais e, portanto, dos bisavós. O Papa apela e apelou, falou em Filadélfia a questão da importância dos avós, mas os bisavós são também muito importantes. E, de facto, quando nós percebemos isso, estamos a ensinar que é de geração em geração. E não é por acaso que os evangelhos começam com a geração. Gerou, gerou, gerou. Portanto, nós somos chamados não só a ser o povo da construção da família, da casa, não é? E do casamento, mas somos, sobretudo, guardiões desta tradição, de uma monogamia, de uma fidelidade, de uma passagem destes valores, que é um modelo. Há outros, não é? Os muçulmanos têm outros, os hindus têm outros, outras tradições têm outras, mas nós temos que perceber que temos um tesouro imenso e que temos que passar esse tesouro aos nossos filhos e aos nossos vizinhos e àqueles que nos estão próximos.
São muitos, de facto, os desafios e até podemos falar de ameaças à família nos dias de hoje, não é? Qual é o grande objetivo deste sínodo, de facto?
Eu insisto que, de facto, é, digamos, uma pastoral concreta que saiba orientar a família estruturante, saiba resolver alguns problemas, dos problemas fraturantes, mas que já também na linha da encíclica do Papa, em que nos chamava a atenção do ambiente, também a criação de ambientes favoráveis e amigos da família. Ou seja, a economia tem que pensar mais na questão da família. Nós vemos hoje a crise demográfica que existe, a crise da natalidade, não pode ser ultrapassada sem termos também esta visão compreensiva, que isto não se resolve com uma soluçãozinha aqui e outra ali. Não, não há remendo novo que aguente o pano velho. Portanto, nós temos que criar uma economia nova, amiga da família, e portanto o Papa tem chamado muito a isso. Não pode ser o bezerro de ouro do dinheiro e do lucro o fundamental. Tem que estar presente, mas temos que ter outras. E saber que o grande lucro e o grande riqueza são as pessoas. São as pessoas que criam e geram riquezas. Não é o petróleo, nem o ouro, nem as matérias-primas, nem o vinho, nem o queijo excelente que temos em Portugal, que são muito importantes, e o azeite. Mas é importante perceber que a grande riqueza está nas pessoas. E com famílias de qualidade, nós podemos ter médicos de qualidade, professores de qualidade, políticos de qualidade, economistas de qualidade. Se as famílias tiverem qualidade, isso vem tudo por acréscimo. E, portanto, eu creio que este sínodo vai pôr muito a questão, o equilíbrio, o balanço entre as questões estruturantes, uma pastoral estruturada e capaz de gerar esse novo tecido, e resolver alguns casos mais ou menos fraturantes dos recasados, dos divorciados, enfim, de toda essa problemática que também tem que ser, nas portas do ano da misericórdia, vistas aos olhos da misericórdia.
Luís Reis Lopes é com a mulher Fátima, coordenador do Departamento Nacional da Pastoral da Família. Vai continuar comigo aqui na Renascença. Não se vá embora, já vamos voltar à conversa.
Se la gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore si aprirebbe un orizzonte migliore, troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu che puoi farcela. Di essere tu il primo che ci sta a rinunciare. dare a chi non ha. Usasse il cuore, anche l'aria prenderebbe colore, cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di
e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. É este o tema do Sínodo da Família, que irá terminar só 25 de outubro, em Roma. Luís Reis Lopes é, juntamente com a mulher Fátima, coordenadora do Departamento Nacional da Pastoral da Família e aceitou estar aqui comigo esta manhã no programa Porta Aberta. Luís, depois de terem sido beatificados por Bento XVI, os pais de Santa Teresinha vão ser beatificados dentro de alguns dias, 18 de outubro, pelo Papa Francisco. Como é que encaram esta canonização, uma vez que se trata de um casal, que não deixa de ser extremamente interessante?
E não só. Eu acho que, de facto, depois de algum individualismo, vão aparecer mais famílias a serem canonizadas. Porque, bom, a família, e sobretudo nos momentos que atravessa, e que sempre atravessou, é um lugar de santificação. Isso nós descobrimos, eu e a Fátima, não é? Porque, de facto, aí nós temos imensas alegrias, mas imensos sofrimentos. Não é? Como nós costumamos dizer, não é preciso procurar a ascese, ela vem até nós. E, portanto, não... é um lugar de santificação. E deve ser um lugar de santificação, porque todos os cristãos foram chamados à santificação. Todos somos chamados a sermos santos e vivermos com o Espírito Santo essa santificação da própria Igreja. E, portanto, não estranho. Antes já se falava disso nos anos 80, 90, não é? E com o Papa João Paulo II. São Paulo. Portanto, de facto, nós acreditávamos que as famílias iriam chegar, ou a Igreja começaria a olhar para as famílias também como esse lugar de santificação. E, portanto, não estranhamos nada. E, realmente, muitas das vezes, e assim também falamos, dos nossos beatos Francisco e Jacinta, não é? E da irmã Lúcia, portanto, que de facto tiveram de alguma forma um ambiente familiar que também os ajudou a realizar estas coisas. E por isso nós insistimos que este sínodo da família deve olhar com muita atenção para esta vertente estruturante em que realmente se dão condições às famílias e que as paróquias e que realmente os movimentos possam colaborar mais no sentido de propor às famílias este caminho de santificação. Que não é, vamos lá ver, às vezes a gente diz, é de renúncia a isto, mas se calhar também temos demasiado consumismo, demasiada superficialidade, demasiada ilusão neste mundo, e realmente às vezes nós temos vergonha, quase, de propor uma outra via, um outro caminho, que é da verdadeira felicidade. Bem-aventurados, não é? E das bem-aventuranças é essa a nossa proposta. Agora, tem que aparecer também famílias que deem testemunho disso e que sejam capazes de comunicar aos outros isso mesmo, não é? Porque aí também dá o grande problema. As catequeses, a Igreja já disse coisas maravilhosas. O problema é nós vivermos essas coisas maravilhosas que nos são apontadas. Não é? Como é que nós traduzimos a teoria à prática? Como é que nós fazemos esta ligação da teoria à prática? E isso tem que ser, uma vez mais, por um marketing viral, por um marketing contagiante, por o contágio da alegria. Isso faz-se em algumas paróquias, faz-se em alguns movimentos, e, portanto, isso tem que ser partilhado, isso tem que ser comunicado, e as pessoas não se podem fechar, como o Papa tantas vezes lembra, não é? Têm que sair e têm que ter essa ousadia de ir comunicar esses vírus aos outros.
O Luís e a Fátima são um casal cristão já com muitos anos de partilha e de vida em comum.
Vamos fazer 33 anos de casados. Casámos em 82 na Igreja da Graça em Fátima, com a graça de ter muitos padres amigos lá, nomeadamente o Dom Manuel Clemente, que é nosso amigo de longa data, e de facto fizemos essa aposta de experimentarmos viver esta consagração e gostaríamos muito que muitas outras famílias também vivessem isso. Hoje é mais fácil, hoje há movimentos que propõem isso, e até casais missionários e famílias missionárias, e isso é muito bonito. Vemos com muita alegria que realmente esses frutos, essas flores do Vaticano II começam realmente a ter outro aroma e a dar outros frutos, não é?
A graça de Deus é fundamental neste projeto em comum.
É fundamental nós convivermos com isso. Não podemos só, não podemos ser arrastados pela visão burocrática, tecnocrática que está em Bruxelas, está no FMI, que manda neste mundo, que a gente sabe o príncipe deste mundo quem é, mas devemos viver das origens, do retorno às origens, que é sempre o coração de Jesus, o coração de Maria. E isso é que nos faz alimentar depois a nossa caminhada. E a Igreja tem muitos instrumentos e de facto, eu creio que é sempre um lugar de esperança, da fé, da caridade e da esperança.
Não resisto a fazer-lhe uma última pergunta hoje, para além dos filhos. Tem netos, que nos revelou. O que é que isso trouxe de novo à vossa vida?
O aprender a ser avô. Eu tive a sorte de ter avós bons, mas conhecer, através da Fátima, os meus sogros, foram excelentes avós. E eu tive a sorte de aprender com eles e agora tento passar isso aos meus netos e apoiá-los os mais possíveis. E de facto, eu acho que isso é muito importante. Realmente, infelizmente, tenho dois netos online, ou seja, só pelo Skype e só pelo telefone é que nos vamos comunicando, num português assim, mais ou menos, ou num francês mais ou menos, mas de facto, nas férias, é uma alegria vê-los todos a correr, todos a brincar, e portanto, e esta noção dos primos, não é? Ou seja, daqueles que estão próximos, aqueles que são primeiros, e de perceber que a família não é só família restrita, é família alargada. E, portanto, e ver como os filhos se podem dar bem uns com os outros e os netos podem dar bem uns com os outros, isso é uma alegria tremenda, não tem comparação. E eu espero que Deus me dê muita vida e saúde para ser também um excelente bisavô, como eu vi os meus pais serem excelentes bisavós agora e serem, de facto, a minha sogra, que faleceu o ano passado, foi também uma excelente bisavó. E, portanto, e esta é o caminho, não é? A verdade e a vida que nós devemos seguir.
Luís Reis Lopes, muito obrigado.
É um prazer.
E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntaram-lhe: pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus fê-los homem e mulher. E por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Apresentaram a Jesus umas crianças para que ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as estorveis. Dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo as mãos sobre elas.
Que um grande
O cristianismo também é cultura. O 6º Festival de Órgão da Madeira, que começa na próxima sexta-feira, é a sugestão desta semana de Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. A iniciativa, que conta com o apoio da Diocese do Funchal, abrange 9 concertos, 2 visitas guiadas e uma conferência, bem como a inauguração do restauro de um órgão. O concerto de estreia, na Igreja de São João Evangelista, às 9h30 da noite, tem como intérprete o francês Olivier Latry, professor no Conservatório de Música de Paris e organista titular da Catedral de Notre-Dame, na capital francesa. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia Dominical nesta manhã de domingo. Desejo-lhe um bom domingo.